a UEL e você.
Meio-dia e sete. A UEL divulga em primeira mão agora na revista do Meio-Dia o número total de visitantes da 12ª Feira das Profissões. A feira foi realizada na quinta-feira, dia 15, evento anual muito aguardado pela UEL, em que a universidade apresenta aos estudantes do ensino médio os 53 cursos de graduação ofertados pela instituição e colabora assim para que os estudantes tenham mais elementos para escolher qual carreira seguir. Para fazermos um balanço da feira, estamos recebendo a pró-reitora de graduação, professora Ana Márcia Tucci de Carvalho. Boa tarde, Ana Márcia.
Boa tarde a todos. Boa tarde, Juliette.
Também conosco o professor Paulo Liboni, que é diretor de programas, projetos e iniciação extensionista da Pró-reitoria de Extensão, Cultura e Sociedade, a PROEX, e tutor do programa de educação tutorial PET Matemática UEL. Professor Liboni, boa tarde.
Boa tarde, Juliette. Boa tarde aos nossos ouvintes.
Também conosco o estudante João Alexandre Zambaldi Garcia, que atuou intensivamente na contagem de público durante a feira e vai contar como foi essa experiência daqui a pouco. Boa tarde, João.
Boa tarde, Juliette. Obrigado.
Bem, professora Ana Márcia, pró-reitora de graduação. Vale comentar, então, essa... Antes, estamos aqui com... o Ricardo Lima, ajustando o microfone, ok? Está ok agora? Sim, bom, já vamos falar sobre a contagem da feira, mas antes apenas assim uma avaliação para o reitor. Então, a UEL divulga esta nota, a comunidade informando sobre a intensificação de ações para ampliar a segurança e os espaços aqui no campus da Universidade Estadual de Londrina a partir então deste caso, né, que a estudante foi abordada.
Bom, acho que primeiro eu poderia dizer que a Prograde se solidariza com a estudante. Eu acredito que ela foi acolhida pelo SEBEC, que é um serviço onde ela vai conseguir ali um apoio necessário nesse momento. Acho que a comunidade precisa manter a calma. Nossa segurança rapidamente atuou no caso. Nós temos um sistema de segurança, de câmeras, né, que já foi inclusive divulgado aqui pela rádio, que é um sistema de ponta. Então, eu acredito que todas as providências estão sendo tomadas. Eu penso que é importante que nos cuidemos, né, sempre e... enfim, né, estamos sujeitos, infelizmente, a esse tipo de situação. Quero dizer que acredito que todas as providências realmente estão sendo aí tomadas e precisamos aguardar o desmembramento.
Sim, nós aqui também na Revista do Meio Dia vamos acompanhar e qualquer informação, nova informação a respeito, traremos aqui também para o espaço informativo da UEL FM. Bem, agora falando então sobre... fazendo um balanço da 12ª Feira das Profissões, vamos iniciar com a própria pró-reitora Ana Márcia. Agora uma análise qualitativa, pró-reitora, qual o balanço que a Prograde faz do evento?
Olha, eu vou começar agradecendo todos aqueles que contribuíram para a realização dessa feira. Então eu tive a oportunidade de estar aqui um pouco antes do evento, agradecer a todos da organização e quero reforçar nesse momento um agradecimento muito especial aos nossos coordenadores de colegiado, porque certamente eles estavam ali diretamente envolvidos no processo. Eu tive a oportunidade de visitar todos os estantes da feira. Nós percorremos durante o dia todos os centros, todos os espaços de visitação. A feira estava lindíssima. Parabéns aos nossos estudantes, parabéns aos organizadores de forma geral. Foi muito bonito e é uma potência, uma energia muito, muito boa que nos é transmitida ao visitar esses espaços. Então, não tenho palavras a não ser palavras assim, de elogios à feira, à organização e a todos aqueles que estiveram envolvidos. Muito bonito.
Professora Ana Márcia, inclusive nós temos aqui uma fala da reitora, Marta Fávaro, no dia da feira, uma fala de fato impactante que a reitora diz que esse é o dia mais bonito da universidade.
é o dia mais importante e mais bonito da universidade. É importante porque nós abraçamos a educação básica e fazemos uma relação muito próxima dos nossos estudantes, dos cursos de graduação e os estudantes do ensino médio. E eles conversam numa mesma linguagem, é oportunidade dos estudantes da educação básica conhecerem um pouco mais sobre a característica de cada um dos cursos. Isso colabora demais com a escolha que eles farão para o nosso vestibular. E aí, essa energia que circula na universidade nesse dia é um acolhimento e aquele abraço de vencer o UEL, né? Seja o UEL, conheça o UEL. E a gente está circulando e tem percebido que os nossos estudantes dos cursos de graduação, os nossos professores que estão organizando esse trabalho, fazem a diferença. Porque eu acompanhei várias conversas, eles contando sobre os cursos, falando sobre a organização, as características, a atuação profissional, o que é possível fazer. Isso é o diferencial da universidade. É mostrar que nós somos grandes, que nós prestamos um serviço importantíssimo à comunidade e que nós queremos que eles estejam conosco. Então, a Feira das Profissões é um abraço. É um abraço a todos que estão frequentando o ensino médio, frequentando a educação básica e desejam uma formação em nível superior.
Reitora da UEL, Marta Fávaro, inclusive nós, que também tivemos a oportunidade de fazer a cobertura, sentimos aquela energia, porque uma quantidade dessas de jovens reunidas, de fato, é motivador.
Sem dúvida. E como a reitora muito bem apontou, é uma oportunidade para conhecermos os nossos cursos de graduação, que são, de fato, excelentes. Então, eu acredito que neste relacionamento mais próximo com esses estudantes do ensino médio, eles possam agora vir aqui prestar o nosso vestibular. Esse é um dos grandes objetivos da apresentação da feira.
Agora, professor Paulo Liboni, vamos então ao total de público presente na 12ª Feira das Profissões. Qual o total de visitantes?
Muito bem, Eliette. Então, eu trouxe aqui o número calculado de visitantes únicos e simultâneos na 12ª Feira de Profissões e nós contabilizamos exatos 17.339 visitantes na 12ª Feira de Profissões, com pico exatamente às 10 da manhã. Olha só.
Sim. Professor, temos que fazer uma referência à edição de 2024, quando tivemos, então, registro de 20, a edição anterior, do ano passado, 22.074 visitantes, a 10ª, então, primeira edição. Houve, sim, uma redução de público, mas o professor também comentava sobre um fator importante que é considerado recorde, que é a questão da retenção. Como é que é esse dado?
Exatamente, Eliette. Então, a Feira de Profissões, ela sempre, a gente brinca que a cada edição ela quebra um recorde ou outro, não importa qual é o recorde, porque ela sempre traz mais informações, ela fica cada vez maior, né? Então, embora o número simultâneo de visitantes tenha ficado menor, no ano passado nós tivemos esse pico, né, de 22 mil pessoas que você comentou, neste ano nós tivemos um novo recorde, que é o número de pessoas que frequentaram a feira pelos dois períodos. Então isso é uma novidade muito interessante. Nós tivemos um acréscimo de 3 mil pessoas a mais com relação ao número da 11ª edição da feira, totalizando, portanto, 4.222 pessoas que ficaram os dois turnos na Feira de Profissões. Então, esse é um recorde que vale a pena ser mencionado, vale a pena ser destacado, porque isso mostra, de fato, que as escolas, elas não vêm mais à Feira de Profissões e rapidamente vão embora. Elas vêm e ficam mostrando cada vez mais a qualidade dos nossos cursos e a qualidade dos nossos estandes.
Corresponde a cerca de 20%, mas
exatamente.
É claro, com essa ressalva do recorde, que é um fato novo e bastante importante. Bom, quais os possíveis fatores podem ter influenciado nessa redução de público? Mas vale frisar, porque não é uma análise fria, redução de 20%. Como o professor Liboni citou, há um aspecto importante da retenção de público. Quais fatores poderiam ser levados em conta, professora Ana Márcia?
Eliette, eu penso que nós podemos fazer um balanço um pouco maior. Por exemplo, né? Se nós pegarmos os dados aí desde 2018, nós temos uma média de público que gira em torno de 19 mil. Então, de fato, nós tivemos um público acima da média, né? Se a gente faz uma análise um pouco mais ampla daquilo. Sabemos também que, embora a gente tenha conseguido esse registro pela contagem aí dos estudantes do PET nesse trabalho maravilhoso, que eu tenho certeza que eles já vão falar mais um pouquinho, nós tivemos 19.580 check-ins realizados, inscritos, né, pelo site da Prograde. Mas tem muitas pessoas que visitam a feira sem esse cadastro prévio. Por exemplo, durante o período da noite, quando a gente passeia ali pelos estandes e pelo calçadão, nós encontramos diversas famílias que estão aqui. Então, os pais que trazem os filhos para cá. Então, são números, assim, evidentemente, quando a gente pega o quantitativo, né? Exato, né? 22 mil o ano passado, 19 mil esse ano, é um número um pouco inferior. No entanto, eu acredito que, na média, pode ser muito relativizado isso. Eu estou bastante satisfeita com o nosso público e acho que o trabalho ele foi bem realizado e refletiu aí esse empenho da organização.
Sim, e as análises estatísticas são realizadas pela equipe do Programa de Educação Tutorial PET Matemática UEL. Professor Libone, o que é o PET? Daqui a pouco a gente vai saber com o João como é que foi a experiência dele. Mas o que é o PET e quais metodologias foram utilizadas?
Bem, então, primeiro vamos falar um pouquinho sobre o PET. O PET ele é um programa mantido com recursos do MEC via FNDE e é um programa que foi pensado há muito tempo atrás, então é um programa que já completa quase, se não me engano, 30 anos. O PET Matemática especificamente tem 15 anos, se não me engano, 15, 16 anos. E é um programa que agrega um tutor, um professor daquele curso de graduação, que é o meu caso, sou professor do Departamento de Matemática, e também um grupo de 12 estudantes bolsistas que vivenciam na prática a indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão. Então, não se trata, por exemplo, de uma bolsa de iniciação científica, onde o estudante tem contato com a pesquisa, não se trata de uma bolsa de iniciação extensionista, onde, por exemplo, o estudante tem contato com a extensão, mas é uma bolsa que foi pensada para se vivenciar a indissociabilidade. E feira de profissões é uma oportunidade para o estudante viver a indissociabilidade. Porque é um evento, portanto, tem extensão, tem a presença do público externo e tem também a pesquisa, uma vez que os estudantes coletam e processam os dados para fazer a análise estatística justamente do público presente. Então, é uma oportunidade para os nossos estudantes receberem a bolsa e aprenderem todas essas oportunidades, né? E vivenciarem todas essas oportunidades de modo indissociável.
Agora vamos às metodologias, ou à metodologia, porque imagina contabilizar milhares de pessoas. Como é que funciona isso?
Muito bem, Eliette. Então são basicamente duas metodologias, né? A primeira metodologia é aquilo que a gente chama de check-in eletrônico. Então a escola, né? Como a professora Ana Márcia comentou agora há pouco, a escola, ela, se assim desejar e se assim o fizer, ela faz um cadastro prévio. E ao fazer esse cadastro prévio, ela recebe uma espécie de bilhete eletrônico. E nesse bilhete eletrônico já indica mais ou menos o público que essa escola vai trazer, ou que pretende trazer. E aí, ao chegar na feira, ela passa então pelos guichês de check-in e confirma ou altera o público que aquela escola, por exemplo, trouxe. Então, exemplo, teve uma escola que se programou para trazer 190 alunos e quando fizemos o check-in, na verdade, a escola disse que trouxe 300. Então, a gente faz esse ajuste para mais ou para menos, escola a escola, no check-in. Essa é a primeira metodologia. A segunda metodologia é uma metodologia estatística, que independe do check-in eletrônico, onde nós temos pontos de contagem estatística espalhados pelo campus universitário. Depois o João certamente vai contar para nós um pouco sobre isso. E depois nós utilizamos modelos matemáticos e fazemos inferências para calcular quanto de público efetivamente nós tivemos hora a hora, centro a centro, ao longo da Feira das Profissões. E essa metodologia, ela independe do check-in e independe do cadastro prévio, porque uma vez que é uma metodologia estatística, ela independe dessas variáveis.
Lembrando aqui, foram 266 escolas inscritas de cidades do Paraná e também de São Paulo. João Alexandre Zambaldi Garcia, vamos lá, como é que foi a sua experiência, então, nesta aferição de público?
Minha experiência na aferição, nos alunos do PET, nós fazemos desde o trabalho de preparar os pontos de contagem até o processamento dos dados, organizar os que esse ano nós tivemos muitos voluntários que vieram da Feira de Profissões para ajudar a gente com a contagem. Então a gente faz desde preparar os pontos de contagem, organizar os voluntários e preparar esses dados de contagem para que os cálculos possam ser feitos.
Lá, imaginando espacialmente, João, na prática ali, o campus é tão extenso, né? Como é que é o trabalho? Como foi o trabalho de vocês durante a feira?
Então, no dia anterior da feira, a gente foi preparar no campus os pontos de contagem. Então, a gente tinha um ponto de contagem no CCS, um na tenda central, perto da biblioteca, um no CCA, um no CEF, um no Labesc, e um no CCB, um no CTU. Então a gente vai até esses locais dos pontos de contagem e a gente marca um quadrado de 2 metros por 2 metros, 4 metros quadrados no chão com fita adesiva. A gente tira a foto desses quadrados e informa os voluntários da contagem onde esses quadrados estão e prepara eles para fazer essa contagem. Uhum. Que eles tiveram que fazer contagem 9 horas, 10 horas, 11, 12, 14, 16 e 17 horas. Essa contagem é bem simples. Eles se deslocam até os quadrados e esperam, por exemplo, se ele vai contar as 9 horas. Ele fica lá das 9 horas até 9:01, então ele cronometra exatamente 1 minuto e conta quantas pessoas passam por cima desse quadrado nesse intervalo de tempo. Depois a gente organiza todos esses dados de contagem de todos os horários de todos os voluntários numa planilha do Excel e processa esses dados com métodos estatísticos de estimativa do público da feira.
Ô João, e de onde você é? Você é de Londrina, de fora?
Eu sou de Londrina mesmo.
E você decidiu pela matemática já desde muito cedo?
Na verdade, não.
Porque a gente teme a matemática. Muito importante contar a sua experiência, porque há um temor sobre a matemática.
A matemática, ela tem uma coisa que ela vai ficando mais interessante com o tempo, né? Porque no ensino fundamental, a matemática é bem simples, mas não é muito interessante. Daí ela vai dificultando, mas ela também vai ficando mais interessante. Até que a matemática que a gente vê na graduação é completamente diferente da matemática que se aprende na escola. Ela é mais difícil, mas ela também é mais interessante. Quando eu estava na escola, eu não tinha sentimentos muito fortes nem muito fracos por matemática. Até que eu comecei a ver algumas dessas coisas da matemática dessa matemática um pouco mais avançada. Nada muita coisa mais avançada, mas já fica bem mais interessante. Para mim, uma das coisas que mais me chamou atenção para matemática foi quando eu vi pela primeira vez a demonstração da chamada fórmula de Bhaskara de equações quadráticas.
Meio-dia 25. Muito importante seu relato, porque quem estiver ouvindo, de repente, até queira fazer matemática, lembrando que as inscrições para o vestibular estão abertas até 9 de setembro, vale ainda a reflexão. E em que ano que você está, João?
No terceiro ano.
Terceiro ano, quantos anos você tem?
Eu tenho 21.
21, e já colocando em prática, e é integrante do PET Matemática. Bem, agora a gente também faz uma pergunta abrangente aqui, quais são os maiores desafios nesta tarefa de aferição de público, professor Liboni?
Com certeza. Eliette, acredito que o maior desafio seja balizar os diferentes parâmetros e as diferentes metodologias. Porque, veja, nós temos duas metodologias que foram empregadas, que é o check-in eletrônico e a metodologia estatística. E, além disso, nós temos um terceiro parâmetro muito importante, que é aquele que a escola preenche ao se cadastrar para visitar a feira. Então, nós temos, em tese, três números que, em geral, não coincidem, porque, igual a professora Ana Márcia comentou, às vezes a família vem visitar, ou às vezes a escola vem visitar, não é mesmo? Ou então ela fez o cadastro, mas não faz o check-in, ou, como o João comentou, nós colocamos os quadrados em certos locais, mas vai que a escola exatamente não passa por aqueles locais. Então, os números, eles tendem a ser divergentes, mas nesse caso a gente senta, faz uma análise que não é apenas quantitativa, mas também uma análise qualitativa, e estabelece então um parâmetro que a gente bate o martelo e fala, olha, de fato, esse é um número que a gente consegue, de fato, garantir de visitantes únicos naquele local e naquela hora.
E por que que é importante fazer aferição de público? Em quais... a gente ouve, por exemplo, agora, até no momento político, essa mensuração de público, por exemplo, em movimentações políticas, e até às vezes surge a dúvida. Será que a contabilidade foi feita, a contabilização foi feita certa do público? Então, por que que é importante aferir com metodologia?
Eliette, inclusive, né, vou fazer propaganda do PET Matemática, né, João, professor Ana, nós recebemos até vários convites por conta desse trabalho que tem sido realizado na Feira de Profissões para que o PET, por exemplo, faça contagem e aferição de público em diversos eventos na cidade de Londrina. Então, provavelmente, teremos novidades em breve, tá? Agora, por que que é importante conhecermos a quantidade de público dentro de um evento? Existem duas razões principais. Primeiro, é uma questão de logística e de organização. Você precisa saber, por exemplo, o fluxo das pessoas, se as tendas estão posicionadas nos locais adequados, se o público está, de fato, distribuído de modo homogêneo pelo campus. Então, você consegue fazer, do ponto de vista organizacional, a partir das informações de fluxo e de trânsito de pessoas, as decisões para que a feira aconteça de modo mais orgânico possível. E tem outra razão também, Eliette, que é bastante importante, que é a questão da segurança. Porque uma vez que você dimensiona a Feira das Profissões, você consegue, por exemplo, saber ambulância, banheiro e demais itens organizacionais afetos à segurança e à saúde de todos os frequentadores da feira.
Bom, vamos lá. Meio-dia e 28. Estamos aqui chegando ao final da entrevista, mas vale aqui frisarmos também o motivo da Feira das Profissões, que é a realização do vestibular 2025, a ajudar, colaborar para que os estudantes, os futuros vestibulandos, tenham opções, mais informações para qual carreira seguir. É isso, professora Ana Márcia.
Sem dúvida. A feira é esse momento muito bonito, cheio de energia, que nos aproxima da educação básica de maneira geral. Mas um dos objetivos principais da feira é justamente favorecer a escolha deste curso que o estudante poderá seguir, não é? Então, eu acho que é fundamental esse momento. E para aqueles, né, que ainda têm alguma dúvida, nós temos no site da COPES, né, copes.uel.br, todas as informações necessárias dos nossos cursos de graduação. Então, fica aí o convite para revisitarem o site, relembrarem daquilo que eles viram aqui na prática pelos nossos estudantes e, claro, fazer a inscrição, prestar o nosso vestibular, ser nosso estudante no próximo ano letivo.
E sobre os dados, professor Liboni, é possível acessar, ou hoje ou futuramente, vão estar disponíveis onde?
Eliette, o PET Matemática mantém um site, uel.br/programas/PETMATE. Lá você encontra todas as atividades que esse programa tão incrível realiza. E uma dessas atividades é justamente a contagem da Feira de Profissões. Então, nos próximos dias, nós teremos lá no site o relatório, o boletim, que a gente chama, com todos os cálculos, todas as informações metodológicas presentes nesse arquivo, para os curiosos, o público geral, fazer o download dessas informações.
Bom, meio-dia e 28. Fizemos, então, hoje aqui, essa entrevista ao vivo, um balanço da Feira das Profissões, a 12ª edição da Feira das Profissões, feira realizada na quinta-feira, no dia 15. Nós queremos agradecer demais. Recebemos, então, hoje o professor Liboni, também a pró-reitora de graduação Ana Márcia Tuti de Carvalho e o estudante João Alexandre Zambaldi Garcia, integrante do PET Matemática. Muito obrigada.
Nós que agradecemos.
Muito obrigado.
Muito obrigado.
A UEL e você.